não comprar soja de lavouras em solo desmatado na Amazônia. O tema já foi debatido no Senado, em ocasião que analisou a suspensão, pelo STF, de leis estaduais que proibiam incentivos fiscais a empresas signatárias de acordos que restringiam a atividade agropecuária, onde não havia proteção por leis ambientais específicas. O destaque da discussão atual é o andamento do processo da moratória da soja na Suprema Corte. Wellington Fagundes demonstrou preocupação com a ausência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no debate. Autarquia que poderia argumentar quanto a possíveis práticas anticompetitivas.
Fizemos uma audiência pública aqui nesta comissão. A decisão foi que teria que acabar com a moratória da soja. Agora, novamente, vem outra onda e foi convocada, inclusive, uma audiência de conciliação. Por isso, nós precisamos discutir. Inclusive, nessa audiência de conciliação, foi excluído o CAD. O CAD é o órgão mais responsável para definir, né, se no Brasil tem cartel, se não tem cartel.
Foram convidados para a audiência pública o presidente do CAD, Ministério da Agricultura e Pecuária, advogado-geral da União e demais representantes do governo e de associações do setor agropecuário. O debate ainda não tem data marcada.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que concede subsídio à gasolina das embarcações de pesca artesanal da região norte.
Pela proposta, esses pescadores vão contar com o mesmo benefício garantido ao óleo diesel das embarcações nacionais de pesca. Repórter Patrícia Oliveira.
Os pescadores artesanais da região norte do país podem ganhar subsídio na gasolina utilizada para abastecer as embarcações. É o que prevê um projeto de lei do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, aprovado pela Comissão de Infraestrutura. Segundo a proposta, o valor do incentivo à gasolina deverá corresponder à diferença do que é pago por esse tipo de combustível por embarcações brasileiras e estrangeiras. O objetivo é ampliar a abrangência da atual subvenção já concedida ao óleo diesel de barcos pesqueiros e assim aumentar a competitividade do setor. Como destacou o relator do projeto, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Esta medida permite que esses pescadores artesanais finalmente se beneficiem de um suporte que já existe para outros setores, garantindo a viabilidade econômica de uma atividade que é o pilar do sustento de milhares de famílias amazônicas.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O Congresso Nacional recebeu o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027.
Nesse ano, o documento enviado pelo Executivo chega com uma novidade, a cartilha Orçamento Cidadão, que visa tornar o orçamento mais acessível aos brasileiros. Quem explica é o repórter Douglas Castilho.
A lei de diretrizes orçamentárias, dentre outras funções, define as metas fiscais, regras sobre gastos com pessoal e dispõe sobre mudanças na legislação tributária para o ano seguinte. Como esse sistema mas nem sempre são de fácil entendimento, o Orçamento Cidadão surge como uma versão mais acessível do projeto de lei, com linguagem simples. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado, Marcos Pestana, comentou a inovação.
É sempre importante para a vida da democracia no Brasil você conseguir traduzir para o leigo, para o cidadão comum que não é especialista, a linguagem árida, fechada, excessivamente técnica do orçamento público.
O Orçamento Cidadão mostra infográficos explicativos que detalham o funcionamento do ciclo orçamentário, um glossário de termos técnicos para explicar de forma simples jargões da área como resultado primário e ainda traz um resumo das metas fiscais e projeções econômicas estabelecidas para o ano de 2027. O documento já está disponível no site gov.br/planejamento.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu os desafios enfrentados por crianças e adolescentes indígenas.
Ao alertar para a alta mortalidade infantil, especialistas defenderam o reforço de políticas públicas de saúde, educação e proteção nos territórios. Repórter Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes indígenas foram foco de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Desafios como acesso à saúde e à educação, a adaptação em espaços urbanos e a proteção contra diversos tipos de abusos foram tratados pelos especialistas. A presidente da CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o índice de mortalidade infantil entre as crianças indígenas é alarmante.
Que a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional, com base em dados do SIM DataSUS de 2021.
A coordenadora de políticas para a juventude indígena do Ministério dos Povos Indígenas, Larissa Pancararu, afirmou que os jovens indígenas reivindicam a demarcação territorial, pensando principalmente no futuro. Já a representante da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Putira Sacuena, destacou a criação, em abril, de um programa de saneamento para territórios indígenas, o que deve contribuir para a queda da mortalidade infantil.
Porque eu sou do Rio Negro, eu tomei aquela água uma vida toda, desde muito pequena tomando essa água, e agora a gente não pode mais consumir, porque a gente está falando do garimpo ilegal, né, que está dentro dos nossos territórios, a contaminação por mercúrio.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência.
A proposta estabelece diretrizes e proíbe o exercício da atividade para pessoas sem capacitação. Repórter Patrícia Oliveira.
Entre as atribuições do cuidador de pessoa com deficiência estão cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e inclusão social do paciente. O texto também proíbe o trabalho para menores de 18 anos, pode exigir antecedentes criminais e prevê demissão por justa causa em casos de violação de direitos da pessoa assistida. A relatora do projeto, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apontou que grande parte desse trabalho é feita de maneira informal, sem capacitação adequada.
Nós vamos afastar os aventureiros que se apresentam como cuidador de idoso para assaltar o idoso, para fraudar, para machucar. E vamos valorizar o verdadeiro cuidador, trazendo ele para um outro nível, para uma outra forma de acolhimento e valorização.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara concede isenção para contratos da Copa do Mundo Feminina.
Deputados reconhecem a atividade circense como manifestação cultural.
Parlamentares mantêm mobilização pelo fim da escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende o projeto do governo que acaba com a escala 6x1 sem redução dos salários. O deputado afirma que a proposta pode garantir mais descanso, dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores.
Valdenor Pereira argumenta que a medida também responde ao aumento dos afastamentos por transtornos mentais associados à sobrecarga de trabalho. Além disso, ele aponta que a mudança beneficia as mulheres que acumulam emprego formal com o cuidado da casa.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, critica o adiamento da votação do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar questiona se os deputados estão atentos ao clamor popular pela mudança.
André Janone sustenta que o tema ultrapassa a polarização política, unindo trabalhadores de diferentes preferências políticas que desejam o fim da escala 6x1. O parlamentar alerta que quem votar contra a proposta corre o risco de não ser reeleito.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende o fim da escala 6x1. Ela critica a obstrução à pauta na Comissão de Constituição e Justiça e afirma que a mobilização dos trabalhadores é fundamental para pressionar o Congresso a enfrentar o tema sem novos adiamentos.
Lídice da Mata argumenta que o fim da escala 6x1 corrige uma rotina que penaliza especialmente mulheres, que após a jornada de trabalho formal precisam se dedicar ao trabalho doméstico. Ela aponta que a mudança permite conciliar melhor vida familiar e qualificação profissional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca a mobilização de trabalhadores em Brasília, enfatizando a valorização do trabalho como eixo central da agenda apresentada aos três poderes.
O foco principal do deputado é a defesa da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, considerada prejudicial à saúde e à convivência familiar. Daniel Almeida argumenta que o avanço tecnológico que aumentou a produtividade exige a atualização das regras.
Paulo Lemos, do PT do Amapá, apoia a proposta enviada pelo governo federal que acaba com a escala 6x1. O deputado descreve a dificuldade de acordar às 5 horas da manhã, pegar transporte público e trabalhar 6 dias por semana com apenas um dia de folga, alternado entre sábado e domingo.
Paulo Lemos argumenta que a redução da jornada pode melhorar a saúde mental do empregado e elevar a produtividade no ambiente de trabalho. Ele critica quem contesta a proposta sem nunca ter trabalhado em escala 6x1 e expressa confiança na aprovação do projeto.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o adiamento da análise da PEC do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Ele manifesta apoio à marcha de trabalhadores em Brasília, que tem como uma das reivindicações a redução da jornada de trabalho semanal.
Chico Alencar afirma que a mudança garante melhor qualidade de vida e responde a uma mobilização social crescente em todo o mundo. Ele aponta que um novo projeto sobre o tema, enviado ao Congresso pelo Executivo Federal, estabelece parâmetros seguros para a alteração das regras atuais.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apoia a greve dos trabalhadores da Universidade de São Paulo. A deputada afirma que a mobilização reage à decisão da reitoria de conceder abono salarial aos docentes sem estender o benefício aos demais trabalhadores.
Samia Bonfim acompanhou reunião de negociação com a instituição. A parlamentar também defende o reajuste das bolsas de assistência estudantil e o fim da escala 6x1 para os trabalhadores terceirizados da universidade.
Economia.
Na opinião de Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, a economia brasileira vem apresentando um desempenho fraco há décadas, apesar do controle inflacionário. O deputado aponta o sistema tributário, baixa poupança e juros elevados como principais gargalos para o crescimento.
Luiz Carlos Raul defende a ampliação da reforma tributária, a modernização do Simples e o estímulo à poupança para elevar o PIB e a capacidade de investimentos. Em sua opinião, a mudança de governo também é fundamental para redirecionar os rumos do país.
Direitos humanos.
O cuidado prestado no ambiente familiar pode ser mais valorizado, a depender de projeto que está sendo examinado na Câmara. A reportagem é de Júlia Lopes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Atenção aos Cuidadores Familiares de Pessoas com Deficiência, Idosas ou com Doenças em Situação de Dependência. A proposta, de autoria do deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, reconhece a importância do cuidado prestado no âmbito familiar, função que, na maioria dos casos, é exercida por mulheres. O objetivo é valorizar e dar visibilidade aos desafios enfrentados por aqueles que dedicam grande parte do dia a dia ao cuidado familiar. O projeto também leva em conta que famílias com pessoas com deficiência, idosas ou com algum tipo de dependência enfrentam dificuldades complexas que variam de acordo com o grau de dependência e com a realidade social e econômica de cada lar. Por isso, outra medida da proposta é o pagamento de um auxílio financeiro ao cuidador familiar não remunerado. O benefício busca ajudar a cobrir custos extras com medicamentos, tratamentos, alimentação, transporte e outros. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é necessário realizar um estudo econômico justo e individualizado de família para família, de modo a atender às questões socioeconômicas de forma justa.
Esse cuidador, muitas vezes, pela continuidade do cuidado, pelo tempo que ele necessita estar cuidando, muitas vezes ele perde aí a renda, ele não tem uma renda própria e com isso ele acaba ficando economicamente prejudicado. Então, prover também a vida desse cuidador é muito importante.
O texto aprovado altera a Política Nacional de Cuidados e segue agora para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, comemora a sanção de lei que inclui a imunoterapia no SUS. Segundo o deputado, o tratamento inovador estimula o sistema imunológico, aumentando a sobrevida dos pacientes.
O tratamento, conforme relata o congressista, já é adotado em vários países e possibilita curas até em alguns casos de metástases. Wellington Prado adverte, no entanto, que o desafio agora é garantir financiamento para ampliar o acesso de pacientes que dependem do sistema público de saúde à terapia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia o agravamento da crise na saúde pública de Dourados, com a sobrecarga da rede hospitalar e o avanço de uma epidemia de chikungunya. O deputado atribui o quadro à falta de planejamento da prefeitura.
Geraldo Rezende destaca o repasse de 27 milhões de reais do governo federal para ampliação do SAMU e para o Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, que atende a população indígena.
Luciano Vieira, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia o que classifica como caos na saúde do estado, com loteamento de cargos de políticos locais e irregularidades em contratos. O parlamentar cita o caso de um laboratório que contaminou pessoas com HIV por não realizar exames corretamente.
Luciano Vieira afirma que prefeitos que fazem oposição ao grupo político que comanda a Secretaria de Saúde são impedidos de receber repasses estaduais. O congressista pede ao governo local mudanças imediatas na estrutura da administração.
Juninho do Pneu, do PSDB, denuncia a situação crítica da saúde pública no Rio de Janeiro, atribuindo o problema à gestão centralizada e supostamente arbitrária. Segundo o parlamentar, o SUS no estado não cumpre seus princípios de universalidade.
Juninho do Pneu também critica a distribuição desigual de recursos, que, segundo ele, privilegia aliados políticos e prejudica municípios não alinhados. Ele cobra investigação, menciona o caso grave de pacientes transplantados infectados por HIV e apela por mudanças urgentes.
De acordo com Duda Salaber, do Pessoal de Minas Gerais, os dados do Mapa Autismo Brasil revelam que a rede privada de saúde possui profunda desigualdade no acesso ao diagnóstico do transtorno. A deputada argumenta que há subnotificação, especialmente entre adultos e idosos.
Segundo Duda Salaber, existe um lobby dos planos de saúde para dificultar o diagnóstico precoce do autismo. A parlamentar acrescenta que falta suporte escolar para 40% dos autistas e defende a criação de políticas de cuidado para as famílias, especialmente para as mães.
Esporte.
Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, ou ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais. O que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que efetivamente nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e Distrito Federal a conceder isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Política.
Ricardo Abrão, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia um possível crime eleitoral na política fluminense. O deputado alega que a Prefeitura de Nova Iguaçu estaria sendo pressionada a exonerar servidores sob ameaça de retenção de repasses estaduais para a saúde do município.
Ricardo Abrão afirma que irá à justiça caso repasses destinados ao hospital de Nilópolis sejam afetados por perseguição política. O parlamentar reforça que não vai aceitar a utilização do orçamento da saúde estadual para fins eleitorais.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, traça supostas ligações entre o site Choquei, ao de ação da Polícia Federal, o crime organizado e atores políticos ligados ao governo. Ele repercute notícias segundo as quais a página era usada para lavar dinheiro do tráfico.
De acordo com Maurício Marcon, a página eletrônica teria atuado contra o governo anterior, reforçando sua tese de relações escusas entre o crime organizado e a esquerda. Ele defende investigações aprofundadas e reforça o discurso de combate às facções e à desinformação no país.
Segurança Pública.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a política de segurança pública do governo estadual, classificada por ela como falha e responsável pelo aumento da letalidade policial, especialmente nas periferias. Ela citou um caso recente de morte causada por uma policial sem preparo.
Juliana Cardoso foca na falta de investimento em formação e controle, destacando a redução de recursos para capacitação e a ausência de câmeras corporais. A parlamentar defende a retomada de políticas baseadas em planejamento e transparência.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, destaca a crise de segurança pública em municípios do interior, com ênfase no aumento alarmante dos índices de homicídios em cidades como Itaperuna. Ele afirma que a realidade local evidencia a incapacidade das estruturas atuais de segurança.
Para enfrentar o problema, Murilo Gouveia protocolou o projeto que cria um programa federal de apoio emergencial voltado a municípios mais violentos. A proposta do parlamentar busca garantir resposta rápida e reforço estrutural.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, registra a apreensão de aproximadamente 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré. Segundo o deputado, o resultado é fruto de planejamento eficaz de inteligência no combate ao tráfico.
Roberto Monteiro Paes salienta que os cães farejadores da Polícia Militar foram decisivos para localizar entorpecentes em esconderijos subterrâneos. O parlamentar apresentou moção de louvor na Comissão de Segurança Pública para homenagear os agentes envolvidos.
Justiça.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, defende o endurecimento das penas e o fim da progressão de regime para condenados por feminicídio. O parlamentar acredita que a prisão preventiva imediata e o cumprimento integral da pena são essenciais para interromper o ciclo de violência.
Um bandido que pega 30 anos não pode cumprir 8 e ir para a rua. Se ele pegar 30, 40, 50 anos, ele tem que ficar preso do começo ao fim. Que o peso da lei tem que prevalecer. Se ele bater numa mulher, se ele ameaçar uma mulher, vai ficar preso. Se ele matar uma mulher, a gente não vai dar chance para ele ficar 8 anos, para ele arrumar outra mulher e matar novamente. Ele tem que apodrecer na cadeia.
Delegado Palumbo observa que muitos agressores ignoram as medidas protetivas e voltam a atacar as vítimas porque se sentem protegidos pela impunidade. Segundo ele, a legislação precisa garantir que criminosos permaneçam afastados da sociedade.
Câmara reconhece a atividade circense como manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Larcher nos traz um resumo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência e fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, exalta a eficiência da gestão de São Luís, que possui atualmente mais de 2 bilhões de reais em caixa. Ele sustenta que o rompimento com práticas tradicionais da política maranhense foi fundamental para o progresso da capital.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, o Maranhão vive um momento de transição política e precisa superar o atraso econômico por meio de uma gestão técnica. Ele declara que vai se reunir com lideranças locais para discutir o futuro do estado.
Agricultura.
José Nelto, do União de Goiás, defende a aprovação do projeto que prevê perdão de dívidas de produtores rurais afetados por desastres. Na visão do parlamentar, o alto endividamento e os juros elevados têm colocado o setor sob risco de falência.
José Nelto cita negociações feitas em governos anteriores e sugere que a gestão atual ofereça programas de renegociação, a exemplo dos criados para consumidores. Ele critica a influência do sistema financeiro, destaca o peso do agro para a economia e cobra ações do parlamento para evitar o êxodo no campo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil traz na sequência as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e bom feriado.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Instantes, na Massa FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você.
Massa FM.
Tá osso fazer aqueles churras no fim de semana? Calma, que a Massa FM vai te ajudar.
Meu fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Churrascão da massa, mais uma promoção deliciosa da sua.
Massa. Na Costelaria, o sabor é sempre especial. Venha prestigiar nossos pratos irresistíveis. Picanha do chefe, especial amigos, especial família e combinações perfeitas para dividir ou saborear sozinho. E neste mês de aniversário, o chefe preparou uma novidade. Fraldinha Premier, uma fraldinha Red na parrilla, acompanhada de batatas fritas, arroz e salada caprese. Serve duas pessoas por apenas R$159,90. Costelaria, Rua Espírito Santo, 726, Jardim dos Estados. Reserve já pelo WhatsApp, 67-2525-5533. Costelaria, o sabor que reúne família e amigos.
Massa FM, só música boa.
sabendo da novidade? Na Casas Bahia você pode tudo! Com as melhores condições de pagamento. Quer pagar em 30 vezes no cartão Casas Bahia? Pode! Quer parcelar em 24 vezes no carnê Casas Bahia sem comprometer o limite do seu cartão de crédito? Pode! Confira essas ofertas. Air Fryer Mondial 4 litros por apenas 269. Cama Box Casal com molas ensacadas por apenas 1.199 à vista no Pix. Galaxy A17 128 GB por 799 à vista no plano controle. Pode correr pra loja e aproveitar. Na Casas Bahia você pode tudo!
Tá indo rápido demais na hora H? O Centro Médico Pro-Homem tem tratamento para ejaculação precoce. Descrição e resultado. Chame no WhatsApp 996008282. Siga arroba Centro Médico Pro-Homem.
Massa FM.
Política exige sintonia entre o que se fala e o que se faz. Aqui em Mato Grosso do Sul, o Republicanos está fazendo a sua parte. Já são 17 milhões em emendas para todo o estado e mais de 170 projetos de lei em benefício de toda a população. É mais saúde, educação, segurança e compromisso com as pessoas. Republicanos, juntos por um Mato Grosso do Sul mais forte.
Procurando qualidade e procedência? Procurocar é referência.
Massa FM, boa noite, 10:04.
É massa.
Os momentos mais românticos aqui, ó.
Amor, amizade, boa companhia, todo dia aqui na massa.
Boa companhia sempre, eu sou o Casão e você, quem é?
Massa FM.
A minha rádio é massa e começa.
Minha saudade é você, Massa FM.
Que coisa boa. Hoje é dia 20, segunda-feira. Temos uma semana extensa com o feriado aí, né? Amanhã feriadão, dia 21. Coisa boa. E faço aquele convite mais que especial para que você venha relaxar com as músicas mais românticas. Me conta como foi o seu dia, conta, fala pra mim. Eu sei que você quer contar, eu sei que você quer falar, desabafar. A gente sabe tudo isso. Por isso que estamos aqui. Vamos falar de amor através de músicas. O que, que você acha? Pra você ter uma noite gostosa, pra ter uma noite super agradável. Teremos também a tradução da noite, que você não pode perder, logo mais às 11 da noite, uma baita tradução daquele jeito todo especial para você. Teremos também uma história muito interessante, eu quero que vocês prestem atenção e, se quiserem, podem opinar também, porque aqui a sua opinião, ela vale ouro, é isso? Vale ouro. É de extrema importância que você participe conosco. Faça parte da família da Massa FM, aqui no Minha Saudade de Você. Perceberam que 24 horas temos aqui uma infinidade de programas interessantes para você? Tem alegria, descontração, tem programa romântico, tem programa para recordar. Enfim, de tudo um pouco feito para vocês todos. Muito obrigado pela companhia, pelo amor, pela paz, pela harmonia de estarmos juntos. Minha Saudade de Você. Começa muito bem. Sim, com Cristiana Araújo. Participação de Zezé de Camargo. A indiferença por aqui.
Massa FM. Minha saudade é você.
Não fique indiferente. Não marque pela indiferença. Vem pra massa. Vem.
Fala pra mim. Diz a verdade. Por que mudou assim tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, que a gente não consegue se entender. O que não me telefona é notícia de você. Liga ao menos pra dizer, e o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata. É uma invasão, nó dentro de mim. Coração divide em dois.
assim tão de repente. Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona? Notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão, um nó dentro de mim. A nação divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim. Que me mata. Coração divide em dois na sua falta, na sua falta, na sua falta. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão, um nó dentro de mim. Coração divide em dois na sua falta, uma parte é o começo, a outra é o fim.
A minha rádio é massa.
De todas as meninas, você era a mais bonita. E todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com os que você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de amor. É que seu coração é de amor. É que seu coração é de amor. É que seu coração. Deu certo, no primeiro olhar você disse sim. A igreja estava linda, a cidade inteira estava ali pra ver um final feliz. Um garotinho entrou correndo e subiu no altar, entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa, é que o meu coração.
Mármore, Fernando e Sorocaba, agora 10:12. Lembrando que você pode mandar o seu alô no 11-3509-9290.
Minha saudade é você.
Massa FM.
Zé Henrique Gabriel, Essa música é linda demais, viu? Essa música tem o seu jeito. Tem o seu olhar, tem o seu carinho, o seu toque. É instinto animal na programação da nossa Rádio Massa.
Dizem que o homem tem instinto animal. Só sei dizer que o homem que ama uma mulher não cai, não trai o seu amor. Fica frágil, bobo e de caçador é caça. É assim que eu sou. Homem pra ser homem não precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. Gerado ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Precisa provar que é homem conquistando um harém, mas precisa várias vezes conquistar o amor da mulher que tem. Sonhar teus sonhos. Tem que ter o dom de apaixonar, não ter vergonha de falar que é louco por ela. Quando uma mulher te ama, ama pra valer, não duvide dela. Segredos no amor, não tem mistério a paixão. Quem ama de verdade sabe tudo um do outro, é coração. Não tem segredos no amor, não tem mistério a paixão. De uma costela foi gerado ser original. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal. Pra ela dou a vida e sei que tenho só por ela esse instinto animal.
Na Massa FM.
Minha saudade é você.
A gente dormiu por 2 anos e 1 dia e fez lembrar que eu sabia de fato que era ser feliz. Deslize ou vontade própria, eu tranquei a porta e abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade, aí que eu caí. As coisas não iam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa. Já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora. Já que insiste que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço. Hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonrei nossa família. Isso ia acontecer. Aceito o seu não, traição. mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insiste que não vai embora. Não me olha assim que eu não mereço, hoje eu sou alguém que eu desconheço.
Massa FM 10 e 19.
Minha saudade é você.
Massa FM.
Melhor sabor não há, que loucura te beijar. Céu, tua boca tem céu, infinito no prazer, toda vez que amo você. Preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você.
Do cantor Belo Mel. Alô, Noli. Noli tá na Vila Carlina. Toda noite ela escuta Minha Saudade de Você. Ela quer mandar um beijão aí pro Douglas, pro Michael e pro Leandro, que são pessoas importantes na vida dela, não é isso, minha amiga Noli? É, tá dado aí o seu recadinho pra essas três pessoas que têm uma importância na sua vida, né? Aqui é o Douglas, o Michael e o Leandro, né? Minha amiga, boa noite.
Boa noite, Casão. Ah, minha saudade é você. Sou Roberto Andrade, Chocolatina. Meu dia foi tranquilo. Tá bom? Foi tranquilo. Eu ouvi na massa o dia inteiro até agora. Mas graças a Deus, tá tudo tranquilo. Uma nova semana de muita paz e bênçãos para todos nós. Somos todos família massa.
Sério?
Beijo, beijo.
Obrigado aí pelo carinho. Obrigado por estar conosco. Boa noite, massa. Eu sou Isabelle. Meu recado vai pro esposo Peterson César. A vida passando aqui, vida. Estou passando aqui para te dizer o quanto sou apaixonada por você. Eu te amo muito, muito, muito. Beijo, beijo, beijo. Boa noite da sua sempre esposa Isa. A Isa mandando aí pro Peterson. Peterson César, né? Um nome forte, Peterson César. Tá bom, Isa, tá dado o seu recado aí. É, temos mais pessoas que querem dar recados aqui. Olá, tudo bem?
Boa noite, massa. Me chamo Aurélia.
Oi, Aurélia.
E meu recado vai pro David.
Certo.
Oi, meu filho. Tudo bem? Eu espero em Deus que sim. Meu filho, graças a Deus, Deus abençoou a gente. E no mês que vem a gente já vai fazer a nossa chamada de vídeo.
Olha que legal.
A gente já vai se ver.
Que bom.
E também eu coloquei a carta na semana passada,
certo.
Foi registrada a carta,
uhum.
E uma foto. Então o rapaz disse que de 10 a 12 dias chegaria por aí.
Certo.
Então eu creio que daqui para amanhã ou quarta-feira já esteja aí, entendeu? Vai chegar, em nome de Jesus, tá?
Com Deus. Tá bom, valeu. Helena para Bernardo, passando para te desejar uma boa noite, my life, um bom descanso, dizer que já estou com muitas saudades, te amo. A Helena para o Bernardo, quem mais, hein? Deixa eu ver aqui, muito boa noite, eu sou a Gabi, da Vila Carli, né? Meu esposo Douglas, amo muito, Douglas Vieira, amo muito, tô cheia de saudades dele, tá certo, dado o recado. Né? Muita gente apaixonada, isso é bom, paixão no ar, né?
Boa noite, meu nome é Daiane, quero passar aqui, deixar um recado pro amor da minha vida, Rômulo. Oi, meu amor, está aí, Deus, tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, te amo muito, tô morrendo de saudade. Vejo a hora de te ver de novo, te amo, minha vida, fica com Deus.
Suas mulheres estão todas apaixonadas, né? E é muito bom estar.
Boa noite, meu nome é Camille, meu recado vai pro Raul, amor, espero que você esteja bem, apesar do lugar. Te amo muito, tô com muita saudade, estamos todos bem.
Tá certo, dado o recadinho aqui. Bom, vamos de música aí, daqui a pouquinho nós teremos a história, hein? Daqui a pouco tem uma história que vai mexer aí com as emoções de muitas pessoas. Eu tenho certeza, aguardem.
Na Massa FM, minha saudade é você.
Vocês precisam admitir alguma coisa.
Tá no desespero pra chamar minha atenção. Deve ter bebido e tá com o celular na mão. Seu objetivo você conseguiu. É fazer ciúme pra assustar meu coração. Eu devia te processar por mentir e não assumi. Você me ama demais e não sabe o que faz. É dependente e tá carente, querendo a gente. Cuidado pra esse amor mal curar, não te deixa doente. Pode me marcar, porque eu já sei que é pra mim. Essa é a indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita, pede pra voltar e vem correndo pra mim. Essa indireta mais direta que eu vi. Você não consegue me expulsar da sua vida. Admita.
Com vocês, Laona Prado,
Matheus e Caô. E aí, meu povo, canta comigo. Você me ama demais. Sei que é pra mim. Essa é a rede.
E encontrei a minha outra parte, alma gêmea preferida, deusa na terra nascida, amor além da vida, meu amor além da vida. Corpo, alma, coração, intuídos pelo amor, neste mundo procurava aquele sonho de criança, sem perder a esperança, era você que eu desejava. Transbordou minha alegria, ficou marcado o grande dia, que nas páginas trocadas desta vida eu dei de cara com você. E me apaixonei, quantas vidas eu viver, em todas vou amar você. Por você é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e mania. Você está em mim, no dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, ler imenso em seu tinesia. Eu sou a letra desta canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Lê, preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida. Por você é que sou apaixonado assim, completou o que faltava em mim, os meus desejos e mania. Você está em mim, dia a dia, até nos sonhos meus. Vivo feliz agradecendo a Deus, nem sei se eu te merecia. Eu sou a letra dessa canção, declaração de amor um dia prometida. E você, a melodia preferida. Preciso te dizer, meu amor por você é amor além da vida. Preciso te dizer que o meu amor por você é amor além da vida.
Massa FM, um amor além da vida.
Amor
além da vida, né? A Thaline Farias tá chorando. Thaline, calma, fique calma que tudo vai se resolver. Logo, logo você vai estar nos braços da pessoa que você ama. Ela tá mandando aqui um abraço e um beijo apaixonado pro Maridão. Alô, Maridão. Né? Heitor. Aline manda assim, olha, manda um beijão e um abraço pro meu marido, que ele saiba que eu amo muito ele. Este ano faremos 9 anos de casamento juntinhos. Estamos juntos desde os 18 anos, ó. Aline para Heitor. Heitor, olha aí a declaração de amor, Heitor. Mesmo estando em Madrid, na Espanha, a intercâmbio e trabalho, logo, logo voltarei para casa, aos seus braços, I love you. Mas é, gente, tá lá. E tem a música do Fernando Sorocaba, né, Madrid, né? Que caía bem agora, né? É isso? Tá certo. Bom, rápido intervalo, já já voltamos com muito mais pra vocês.